NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Então, uma semana com dados positivos nos mercados globais em termos de atividade. Então, tanto Brasil quanto Estados Unidos, a própria China trouxe alguns dados um pouco melhores nessa semana. E isso reacende alguns debates e traz à tona aí algumas características, aí, principalmente na economia brasileira, um tanto curiosas. Começando falando um pouco de Brasil, o PIB no primeiro trimestre no Brasil foi publicado e saiu em 1,9% de crescimento em relação ao trimestre anterior, 4% na base anual. O PIB veio muito forte no primeiro trimestre, muito acima das primeiras projeções e basicamente sustentado por um setor que foi o agropecuária. A agropecuária teve um crescimento de incríveis 21% nesse trimestre e aí puxou para cima todo o índice. Obviamente, a gente acaba tendo uma boa dose de assimetria na atividade econômica no Brasil hoje, já que alguns setores mostram um comportamento um pouco pior e são um pouco mais sensíveis à taxa de juros. Aí a gente pode falar em varejo, pode falar no imobiliário. E, no entanto, o agro foi favorecido por um crescimento muito grande no nível de produção. Então, mesmo com preços internacionais para commodities ainda um pouco estressados, quer dizer, um pouco irregulares, a gente teve momentos com preços até bons a nível internacional no começo do ano, depois eles acabaram contraindo bastante. Hoje a gente tem preços, olhando principalmente no agropecuário, os preços tiveram uma contração bem expressiva, se a gente olhar para soja, olhar para milho, em relação ao começo do ano. Então foi um dado bem interessante para o Brasil e deve garantir um crescimento robusto na base anual, quer dizer, em 2023 a gente deve ter um crescimento razoável. Hoje as projeções estão na casa de 1,2% a 1,3%, quando a gente olha para o boletim Focus, e em grande parte vai ser uma herança desse primeiro trimestre forte, principalmente no agro. Junto com esses dados de PIB no Brasil, a gente teve a taxa de desemprego, ela ficou em 8,5%, a gente teve uma aceleração no desemprego de dezembro para cá. No entanto, em relação ao dado anterior, houve uma queda marginal, caiu de 8,8% para 8,5%. Mesmo que no último dado do Caged, a abertura de vagas de emprego tenha ficado menor do que o esperado. Então, mesmo com uma abertura menor que o esperado, ainda foi o suficiente para achatar um pouco a nossa taxa de desemprego. Para fechar o pacote de dados importantes de Brasil na semana, dados da nossa dívida em relação ao PIB. Então, o governo divulgou seus dados fiscais aí para abril e teve um déficit nas contas públicas em abril e ainda novas emissões de dívida. Então, a nossa dívida em relação ao PIB cresceu de 73% para 73,2%. Quer dizer, um número ainda razoável dentro do esperado, não foi nenhum movimento brusco. Então, basicamente, em termos de lado fiscal, a gente vai ter que seguir acompanhando. Vai ser aquela coisa de olhar no mês a mês como está se dando esse comportamento aí em termos de receita e gasto público. O principal fato do Brasil na semana foi realmente um crescimento de PIB forte, maior do que o esperado e puxado basicamente pelo setor agropecuário. Quando a gente olha para fora, tivemos dados também importantes nos Estados Unidos, principalmente ligados ao mercado de trabalho. Primeira coisa que vem, a questão a ser aqui vem. O Banco Central americano tem observado esses dados de comportamento de atividade para usar como referência para a taxa de juros. Então, como o mercado de trabalho americano vinha apresentando uns 2 ou 3 meses de dados mais fracos, já tinha aumentado a bolsa de apostas aí para que os juros estacionem na próxima reunião. Quer dizer, os americanos não aumentem os juros dos atuais 5,25. No entanto, essa semana tivemos dados de emprego com aumento da demanda por emprego, quer dizer, mais vagas de trabalho abertas, mais vagas preenchidas. Então foram 339 mil novos empregos gerados aí no último mês contra um esperado de 180, então muito acima do esperado. E menos pedidos de seguro-desemprego do que o esperado. Então se vê um mercado de trabalho ainda bem robusto, principalmente quando a gente olha as novas vagas preenchidas ao longo do mês. O desemprego caiu também marginalmente, 3,4% para 3,7%, nada muito fora da expectativa. Então esse teve um lado bom, porque parece que os Estados Unidos estão conseguindo empurrar uma possível recessão para frente. Estão conseguindo passar razoavelmente bem por essas altas de juros que foram constantes nos últimos tempos. O lado negativo é que isso pode exigir do Banco Central americano um pouco mais de juros. Então pode significar que ao invés de parar de subir agora os juros, possa ter que empurrar para mais 0,25, aí para 5,5 na próxima reunião. Outro tópico que ficou muito em evidência nas últimas semanas em relação à economia americana foi a possibilidade de um calote na dívida americana. Quer dizer, os Estados Unidos têm, desde 1917, uma regra de teto de dívida, quer dizer, a dívida não pode subir a mais do que um determinado limite. A cada um ou dois anos eles mudam esse limite. Então o teto da dívida se tornou um negócio flexível e um problema que os governantes têm que resolver com muita frequência. Então, nesse ano foi particularmente difícil porque o debate girou em torno do Partido Republicano, que é a oposição ao Joe Biden, pedindo para que houvesse corte de gastos pelo lado do governo atual, que é democrata, senão eles não iam votar num aumento no teto da dívida. Se isso não acontecesse, os Estados Unidos não iam ter recurso para conseguir bancar sua dívida e iam entrar numa situação de inadimplência, algo absolutamente irreal, já que como eles têm o dólar, eles podem pagar a dívida imprimindo dólar. Então, eles podem pagar a dívida deles com uma tranquilidade muito grande, tanto interna quanto externa. A diferença em relação aos demais países até é essa, né? Que eles podem pagar a dívida externa também imprimindo a própria moeda. E isso, como eles têm um limite de dívida, eles ficariam com as mãos amarradas sem poder fazer essa ampliação da dívida para poder bancar as suas necessidades. E entrar numa situação de calote, o dólar ia derreteria, seria uma situação muito esquisita. Chegaram a um acordo de última hora. Então, foi votado na Câmara, passou, foi votado no Senado, passou. Agora basta o Joe Biden fazer aí, assinar o movimento e vai ser aumentado o teto da dívida americana. Não vai ter calote da dívida americana esse ano e isso vai voltar à pauta em 2025, quando eles vão ter que discutir novamente o possível aumento no teto da dívida. Então é algo, uma regra estranha na economia americana e que de tempos em tempos volta com essa possibilidade aí de default. Então nesse ano passamos ileso. Na zona do euro, os dados da semana vieram com uma inflação menor do que o esperado para maio, ficou em zero na zona do euro, com algumas oscilações, alguns países um pouco mais, outros um pouco menos, mas ficou muito abaixo do esperado, que era 0,6. Então a inflação na zona do euro voltou para casa dos 6% na base anual, que fazia muito tempo que não acontecia, né? Quer dizer, esse número chegou a passar de 10%. Então essa volta aos 6% foi um sinal bastante positivo. E também a taxa de desemprego na zona do euro manteve-se estável em 6,5%. Uma taxa bem razoável dada a estrutura das economias europeias aí. Então, saindo um pouco de Europa, Estados Unidos, falando de China, outro dado importante, atividade chinesa. Tem sido um outro dado que é tema de debate constante. O que acontece? A China se esperava um crescimento bem robusto esse ano com a reabertura pós-lockdown, coisas que a gente já conversou bastante. Teve dados do PMI, que são indicadores de atividade econômica no último mês. Os primeiros dados que vieram mostraram uma indústria contraindo mais que o esperado. Isso, dado esse cenário econômico global um pouco mais lento, né, com juros mais altos e tudo mais, e o setor de serviços, o setor que não é manufatura, também não tendo um desempenho tão robusto. Então, isso acabou acendendo um sinal de alerta a nível global, derrubou preços de commodities, trouxe alguns componentes mais de ruído, porque se esperava que a economia chinesa realmente pudesse aquecer essas atividades. No entanto, hoje saiu dados do PMI Caixin, né, o PMI oficial da China, com a indústria acelerando mais que o esperado. Esse índice ele tem um ponto de corte em 50, se você está acima de 50, significa que o setor ou a atividade está acelerando. Se estiver abaixo de 50, significa que está desacelerando. Se esperava um índice de 50,3, veio em 50,9. Então, a gente teria uma indústria chinesa um pouco mais forte. Diferença entre os dois indicadores, né? Basta, o tempo vai nos dizer qual dos dois está mais correto. Mas isso ajudou um pouco os mercados hoje, esse dado do Caixinho um pouquinho melhor. Ainda, para fechar, a semana teve muitos dados de desemprego a nível global, né? Houve essa coincidência ou esse ajuste de agenda. Então, o Brasil com um desemprego de 8,5%. Se a gente comparar o desemprego com nossos pares de mercado, países com uma estrutura econômica parecida com a nossa, a gente tem o Chile aí com 8,7%, Colômbia divulgou dado a 10,7 e o México, né, muito, talvez muito também como um efeito aí de transbordamento na economia americana, com desemprego em apenas 2,8%. Então o México com uma economia bastante pressionada, né? Quer dizer, o pleno emprego aí é garantido se não estiver abaixo do pleno emprego e a gente estiver vendo pressão inflacionária. Então o resumo talvez seja esse. Semana que vem, alguns dados importantes que teremos, principalmente no Brasil, o IPCA, nosso índice de inflação para o mês de maio vai ser divulgado. E aí é interessante, porque como a gente está num período em que algumas coisas aconteceram e geraram uma expectativa forte de queda de juros no Brasil a partir do segundo semestre, assim, isso depende muito de como as coisas vão desempenhar ao longo do tempo, né? No jargão econômico é o data dependence, quer dizer, estamos dependentes dos dados. No mês a mês, se a gente vê o IPCA, o nosso índice de inflação, ficando abaixo do 0,5% pelos próximos meses, aí existe uma chance grande de que em agosto a gente possa ver um corte de juros e posteriormente isso siga acontecendo. No momento é uma aposta forte no mercado, que realmente teremos juros caindo a partir do segundo semestre e possivelmente a partir de agosto. O que temos uma conjunção de fatores que nos ajudam a ver os juros com essa tendência. Eu diria que os próprios dados inflacionários, né, eles precisam ainda manter uma regularidade nessa linha, ficando um pouco mais baixo. Nós precisamos ver também se os juros americanos vão parar de subir, porque senão a gente começa a ter pressão sobre o câmbio, mas isso parece que vai acontecer, então ajuda também nessa questão cambial. A parte fiscal, com o arcabouço fiscal, também trouxe um pouco de luz sobre regras para esse lado. Se você não tiver um fiscal descontrolado, você gera menos pressão de inflação, então isso também nos ajuda a ver uns juros mais baixos no segundo semestre. E para fechar, própria atividade econômica, né? Quer dizer, a gente viu o PIB crescendo forte no primeiro trimestre, mas foi basicamente contribuição de um setor. Enquanto isso, nós temos outros setores que têm tido muito mais dificuldade. E isso é algo que pesa também quando a gente vai olhar para a decisão de taxa de juros. Então, a conjunção desses quatro fatores tem dado algum suporte para que os juros realmente caiam a partir do segundo semestre. Esperamos que isso aconteça, já que o ciclo de aperto monetário já vem longo, né? Se for em agosto mesmo, o primeiro corte, serão 12 meses de juros em 13,75. As principais notícias da semana seriam essas. Eu agradeço a todos aí que acompanharam o nosso bate-papo. Fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão. E até mais, pessoal. Semana que vem, sexta-feira, 12:40, estaremos de volta. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.